continue com Escala Brasileira.
Estamos hoje aqui com Matheus Starling na Rádio Senado, Escala Brasileira, hoje recebendo esse grande músico, essa grande figura da nossa música brasileira, grande instrumentista. Lembrando que você de Aracaju nos ouve em 103,9, de Cuiabá, você que está em Cuiabá nos acompanha em 102,5. Ô, Matheus, a gente sabe que a sua vida acadêmica nas redes também é muito movimentada, né? E você tem uma escola de aulas presenciais e de aulas virtuais. Conta pra gente, existe alguma... Qual a principal diferença que você percebe no ensino presencial e o ensino virtual, que hoje em dia não tem como fugir, né? Precisa realmente... É uma ferramenta que não dá para ficar sem ela. A gente está aqui conversando, por exemplo, virtualmente. Talvez se fosse esperar uma oportunidade presencial para a gente fazer essa entrevista, né? A gente não sabe quando que iria ter essa oportunidade, você vir aqui em Brasília ou a gente tá aí no Rio, enfim. Mas a questão virtual hoje é um fato. Com a pandemia isso realmente deu um boom ainda maior. Mas a pergunta continua. Você, entre o ensino presencial e o ensino virtual, como é que você enxerga essas duas pontas?
Então, a gente aposta nos dois modelos, né? Tanto que a gente tem a escola física e tem a escola virtual. E tem um ponto que você acabou de falar, né? Tem alunos que querem estudar na minha escola, Starling Academy of Music, mas não moram perto. Às vezes mora lá no norte, no nordeste, então para eles só tem a possibilidade de fazer virtual. O que a gente tenta fazer na escola virtual é entregar a mesma metodologia da escola presencial e tentar passar um pouquinho também desse gostinho da escola presencial, ter jam sessions, a gente faz desafios com os alunos, a gente tenta mentorias, né, pela câmera, respondendo, entendendo o que cada um está buscando. Então, eu acho que tem gente que realmente vai ter mais dificuldade para se adaptar ao formato virtual. Eu acho que o formato virtual, o problema, é a atenção da pessoa, né? Porque ela pode estar acessando a aula pela internet e estar alternando isso com outras coisas que está tirando o foco dela. Uhum. Ah, deixa eu ver a mensagem aqui no WhatsApp. Ah, deixa eu ver se alguém me mandou um direct no Instagram. Deixa eu ver uma notícia aqui. Então, às vezes, uma hora de foco que você poderia ter, você não tem. E acaba tendo 25 minutos, 30 minutos de foco total. Acho que é inevitável as pessoas se adaptarem aqui, é necessário maturidade, né? Eu acho que tem muita coisa que está acontecendo em função do excesso de uso de celular, de internet, né? As pessoas elas estão mais dispersas, com mais dificuldade de ter foco, pelo motivo óbvio, né? Quando você pega o celular, ela tem, além da distração, tem as questões do som, das cores, das luzes, que isso para o nosso cérebro é mais interessante, né? É tudo muito agitado. Então, uhum, quando as pessoas elas já têm essa mente agitada, liberou muito da dopamina, né? E aí o cara sentar e conseguir se concentrar para ler um livro ou para ouvir música ou para tocar um instrumento, tem que ter uma maturidade. Eu acho que a gente ainda vai conversar muito no futuro, uhum, sobre essa nossa geração aqui que está vivendo esse bombardeio, né? Uhum. Então, assim, eu tenho 44, vou fazer 45 anos. Eu peguei essa transição e graças a Deus que eu comecei a tocar num momento que não tinha nada disso. Porque eu me dedicava muito, né? As relações com outros músicos, fazer banda, tocar junto. Então, tem que ter esse equilíbrio. Agora, qual é a vantagem do virtual? Né? Alguém que está num lugar muito distante, ele pode ter acesso à nossa metodologia, que é uma metodologia internacional, que ele nunca teria acesso na cidade dele. Uhum. Tá? Então, eu acredito que não tem como fugir, e não só como não fugir, mas seria burrice não aproveitar também o que o digital trouxe, né? Que é a aproximação, também custo-benefício, a escola física é muito mais cara do que a escola virtual. Então as pessoas que gostam do meu método, que querem estar conversando comigo, ter essa proximidade, eles têm essa proximidade mesmo estando muito longe.
Mas eu tenho uma pergunta aqui, que não é bem uma pergunta, é um pedido. Se você pudesse escolher uma música sua para ensinar para um aluno, apenas uma música, olha, você precisa aprender essa música, você não pode morrer sem aprender essa música. Que música você escolheria, Matheus?
Olha, eu passaria para ele uma música minha chamada... Como que é mesmo? É Tríades Mutantes. Por que ela no CD tá lá, Tríades Mutantes, entre parênteses, X-Men Triad, que é um conceito que eu desenvolvi do uso de tríades muito abertas e que não são as tríades tradicionais que a gente tem, né? Não é uma tríade maior, menor, nem aumentada. Então acho que eu passaria mais para ter esse assunto e também trazer uma técnica, uma ferramenta nova para compor ou para solar.
Beleza. Tríades mutantes, vamos lá. Pois é, pessoal, estamos aqui, infelizmente, chegando ao final do nosso papo com o Matheus Starling. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que coisa boa aprender um pouco mais sobre a trajetória desse músico, desse guitarrista, dessa pessoa maravilhosa, sensacional. E a gente espera que esses momentos se repitam outras vezes, viu, Matheus? Sempre que tiver, você falou que está com um álbum novo para lançar, a gente quer ter o prazer de falar sobre esse novo álbum quando sair, tá bom?
Pô, maravilha, Renato. Obrigado aí pelas palavras.
Você tem alguns álbuns gravados, né? Fora aqueles primeiros que você lançou em fita cassete, já lançou 4 álbuns, não foi isso?
Isso.
Qual o maior desafio que você enfrenta, né, para fazer esse tipo de produção, né? Vamos produzir um álbum. Quais são os maiores desafios que vêm à sua mente quando você está diante desse desafio?
Então é engraçado isso, porque os meus álbuns são todos gravados ao vivo, tá? Bem aquela coisa old school mesmo, a gente entra no estúdio e todo mundo vai tocar junto, a gente vai gravar 2 takes para cada música, acabou. Vai para casa, depois você ouve se você gosta da mix, se tem alguma coisa para dar uma mexidinha, mas eu sempre tive esse intuito de, cara, o som que vai sair ali precisa ser um som com toda a banda tocando junto, contribuindo, engajando, né? Então é um processo, primeiramente. Eu sento pra compor quando eu tô chegando, cara, esse ano eu vou gravar um álbum. Então vai ser, eu vou tirar alguns dias do meu mês ou da semana para estar começando a compor algumas coisas, estar prestando mais atenção no que outras pessoas estão fazendo, para pegar talvez uma influência, né? Eu falo muito para a galera o seguinte: composição, tocar, a gente não está inventando nada. As 12 notas estão aí no mundo inteiro, já se tocaram as 12 notas. Então tem um dito que fala assim, que o bom músico, ele é excelente em esconder as suas fontes, né? Uhum. Então assim, quando você conhece bem um estilo, você consegue sentir de onde o cara tá tirando várias das coisas que ele tá fazendo. Pra quem não é íntimo, às vezes, daquele estilo, que não conhece com tanta profundidade, parece que o cara tá inovando de ponta a ponta, né? Uhum. Então assim, eu começo a estar mais atento a outros músicos do Brasil ou do mundo, coisas antigas ou novas, e pegando alguns detalhes. Você fala assim, poxa cara, essa linha de baixo aqui eu acho legal, eu vou montar uma composição baseado nessa linha. No final das contas, as pessoas que vão ouvir, ninguém vai perceber de onde veio, basicamente ninguém, né? Porque essas influências, elas ficam escondidas, vão sendo dissolvidas, vão sendo modificadas. Mas acho que acontece comigo é isso, eu entro no novo modo, né? Uhum. Agora eu tô no modo compositor, tô mais atento, vou fechar 7, 8 músicas até um álbum, e é isso que eu faço, né? Em todos os meus álbuns foram assim.
Beleza. Vamos então encerrar escolhendo uma das canções de seus álbuns, Matheus, e comenta um pouco sobre ela pra gente, como que foi o processo de composição, de onde foi a influência e tal, pra gente poder ter essa sacada assim ouvindo também.
Então, esse o único álbum que as composições não são minhas é o álbum Matheus Starnig Plays Daniel Figueiredo, que eu toquei as músicas do Daniel Figueiredo. E foi uma coisa engraçada, porque eu só aceitei fazer esse álbum porque ele disse, falou assim, ó, cara, pode fazer o que você quiser com as músicas. Então eu falei, cara, eu vou compor em cima de uma composição. Então quando você pega essas músicas que eu gravei desse álbum, às vezes você nem consegue perceber o link com a música original, que não seja a melodia, né? Uhum. Então tá completamente diferente o álbum. Eu vou deixar aqui a música principal, que mais repercutiu, que é chamado Tigres, né? Que é a primeira música do álbum. E ali tem uma onda legal, que é uma onda, por exemplo, de inspiração, né? Que eu me inspirei ali no Dirty Loops. Você conhece essa banda?
Eu já ouvi, mas preciso ouvir mais.
Então, é uma banda muito legal, que inclusive tem vocal, que eles pegam música de Justin Bieber, músicas, né, pop, uh-huh, e fazem versões de fusion super elaboradas, com reharmonizações super interessantes. Essa música aí, por exemplo, tem um momento que começam a ter algumas convenções assim, e harmonicamente a ideia era aquela ideia do Dirty Loops, né, de suspender a música. Tem um solo também, essa música a galera gosta muito. Então assim, uhum, se eu vou deixar aqui pra fechar, eu deixaria essa música Tigres do meu último álbum.
Beleza, vamos lá então. Thank you. Matheus, muito obrigado. Foi uma honra, um prazer grande falar com você aqui, conhecer um pouco mais sobre sua trajetória, ouvir suas músicas, tocar suas músicas aqui na rádio. Nós queremos que outros encontros como esse aconteçam. Valeu demais. Sucesso aí na sua trajetória, com seus alunos, com suas músicas. Tamo junto aí sempre, viu?
Valeu, Renato. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, pela cordialidade. Também agradeço ao seu público. E caso a galera não conheça o meu trabalho, tem ele no Instagram, né? Só procurar Matheus Starling no YouTube também. A gente tem, além dos meus álbuns, de várias dicas que eu dou lá, vocês também podem checar um podcast que eu tenho, que é só podcast com instrumentistas. Então, é super interessante. A gente fala um pouco mais dos bastidores aí da música.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.